Senhoras e senhores, bom dia. Invocando o nome de Deus, vamos abrir a nossa 68ª reunião ordinária, segunda sessão legislativa, 17ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana. Solicito a colega vereadora Suzana Alves que faça uma leitura de um trecho da Bíblia, Eclesiastes 12, versículos 11 a 14. Amém. Na sequência, convido a nossa vereadora secretária, Josefina Soares, faça a leitura da nossa ata da reunião anterior, para que a gente possa colocar em apreciação e votação.
Câmara Municipal de Uruguaiana, Palácio Borges de Medeiros. Segundo período legislativo, segunda sessão legislativa, 17ª legislatura, reunião ordinária, ata número 67 de 2018, aos 20 dias do mês de novembro de 2018, às 9 horas e 55 minutos, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 67ª reunião ordinária, correspondente ao segundo período legislativo da segunda sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: vereador José Fernando Tarragó, vice-presidente; vereadora Josefina Soares, primeira secretária; vereadora Zuma Rodrigues Ancinello, segunda secretária; vereador Rafael da Silva Alves, terceiro secretário; vereador Carlos Alberto Delgado Davi; vereador Carmelo Severino Borges Madeira; vereador Eric Lins Grilo; vereador Mano Gás; vereadora Suzana Cardoso Alves e vereador Wilson José Brites Borges. Deixou de comparecer o presidente vereador Irani Coelho Fernandes, que participa do evento que ocorre no Porto Seco em comemoração aos 50 anos da Receita Federal no município. O vice-presidente vereador Fernando Tarragó, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme a resolução número 13/02, solicitou à vereadora Josefina Soares que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Salmo 138, versículos de 1 a 4. Graças a Deus por sua fidelidade. Após o vice-presidente vereador Fernando Tarragó solicitou à secretária vereadora Josefina Soares a leitura da ata da reunião anterior, a qual foi aprovada por unanimidade dos presentes. Na sequência, a secretária realizou a leitura dos documentos constantes na ordem do dia. Foram apreciados e aprovados as seguintes matérias: requerimento de tribuna livre número 25, protocolado sobre o número 818 de 2018. Requerimentos número 134 a 136 e 138 de 2018. Protocolado sobre o número 818, 816, 817, 819 e 828 de 2018. Foram apreciados e aprovados em discussão e votação única o projeto de lei ordinária do Poder Executivo número 126 de 2018, protocolado sobre o número 807 de 2018, que dispõe sobre a contratação de psicólogos, técnicos de enfermagem e condutores de veículos de emergência por tempo determinado, para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público do município de Uruguaiana, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde. B. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei ordinária da mesa diretora número 104 de 2018, protocolo sobre o número 681 de 2018, que declara de utilidade pública o Núcleo Municipal de Uruguaiana da Liga de Defesa Nacional, LDN. A reunião foi interrompida para efetuar um registro fotográfico com os integrantes da entidade. Reabertos os trabalhos, passou as matérias do expediente. Foi aprovado o regime de urgência urgentíssima e será encaminhado às comissões técnicas da Casa o projeto de lei ordinária 127 de 2018, protocolo sobre o número 824 de 2018 do Poder Executivo. Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$1.266.236,37. Foi aprovada a representatividade dessa casa nos eventos conforme os convites de números 147 a 149 de 2018. Protocolo sobre os números 822, 823 e 826 de 2018. Expediente expedido a diversos ofícios 445 e 446 de 2018. Ao Executivo, ofício protocolar sobre os números 286 e 287 de 2018. Expediente expedido de diversos ofício número 53, protocolo sobre o número 821 de 2018. E-mail de número 6, protocolo número 830 de 2018. Período de comunicações. Usou a Tribuna Livre, a vereadora Josefina Soares, progressista. Registra-se que o conteúdo das discussões e pronunciamento desta reunião encontra-se arquivados no setor de imprensa desta casa, estando à disposição para consulta se necessário. Cumpridos os objetivos e nada mais havendo a tratar, o vice-presidente vereador Fernando Tarragó, invocando o nome de Deus, às 11 horas e 6 minutos, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Cláudia Aires Simas, auxiliar técnico legislativo, lavrei a presente ata. Sala, vereador Ramon Barbati Filho, aos 20 dias do mês de novembro de 2018.
Feito a leitura da nossa ata da reunião passada, e aí eu quero relembrar os colegas que naquela oportunidade eu estive representando a nossa Câmara numa atividade pela parte da manhã, então não pude estar aqui presente na reunião, que era a comemoração dos 50 anos da Receita Federal. Bom, feita a leitura da ata, se tem alguma alteração para fazer, então está em votação. Não tendo ninguém contrário, a ata está aprovada. Vamos entrar então na nossa ordem do dia, solicitando a nossa secretária Josefina Soares que faça a leitura dos requerimentos, das indicações e das moções.
Requerimento de Tribuna Livre, número 26, protocolo 831 de 2018, do vereador Rafael Alves, que solicita Tribuna Livre a senhora Maria de Lourdes do Rego Ibaldi, presidente do Circo Operário de Uruguaiana, para falar sobre as atividades da entidade no município, dia 4 de 12. Requerimento de Tribuna Livre, número 27, protocolo 836 de 2018, da vereadora Josefina Soares, que solicita Tribuna Livre ao senhor Vitor Hugo Silveira, representante do CTG Martim Fierro, para falar sobre a participação da entidade no Enarte 2018, dia 29 de 11. Requerimento número 139, protocolo 834 de 2018, da mesa diretora, requer que o Executivo Municipal determine a regulamentação da Lei número 4.612 de 2016, a fim de que seja criada a Câmara de Conciliação de Precatórios do município de Uruguaiana. Boa. Requerimento número 139 de 2018, protocolo 834 de 2018, da mesa diretora, requer que o Executivo Municipal viabilize o cumprimento da Lei 4.771 de 2017, a fim de que seja criada a Câmara de Solução de Conflito de Competência. Requerimento número 141 de 2018, protocolo 839 de 2018, vereador Eric Lins, que solicita autorização para ausentar-se do Estado no período de 20 de 12 de 2018 a 15 de 1 de 2019, para tratar de assuntos de interesse particular. Requerimento número 142, protocolo 843 de 2018, do vereador Mano Gás, que solicita patrulhamento no bairro Chácara das Peras.
Feita a leitura dos requerimentos, tem uma dúvida aqui com relação ao requerimento do vereador Eric Lins. Pode ser até que seja um erro de digitação. Ele está solicitando autorização para ausentar-se do Estado, do dia 20 do 12 ao dia 15 de janeiro. Dia 15 de janeiro já não estará mais conosco. Autorização é até o dia 1º. A posse é depois. Ah, então, perfeito. Então está mantido então, o requerimento. Com relação à mesa aqui, só um comentário rapidinho. Nós estamos solicitando para que seja criada aí essa Câmara de Compensação de Conciliação de Precatórios, que é para quem tem precatório poder ir lá negociar com a Prefeitura. A lei determina isso. Essa Câmara não foi criada ainda. E a outra é com relação a uma Câmara de Solução de Conflitos. Quando a gente vai para uma concessionária pedir o conserto do vazamento lá de um esgoto. Aí a BRK diz que não é com ela, a prefeitura diz que não é com ela. Então existe uma câmara, existe uma lei também, que é essa câmara de solução de conflitos vai definir quem tem a obrigação de solucionar esse problema. Nós, um outro exemplo. Tem, já existe, só não foi criada. Estou pedindo para que a lei já existe, nós só estamos pedindo que seja criada esse ambiente, essa Câmara de Solução de Conflito. Isso, regulamentado. Então, assim, ó, nós trocou o poste, levou, não botou o braço no lugar. Ah, isso é culpa da prefeitura, é culpa da RGE, ninguém sabe de quem é a culpa. E aí o cidadão não tem solução. Então, essa Câmara vai, conforme a lei, ela vai existir exatamente para mediar esse conflito e definir de quem tem responsabilidade. Continua então a discussão dos requerimentos. Não havendo quem queira discuti-los, está em votação. Não havendo manifestação contrária, os requerimentos constantes da ordem do dia estão aprovados. Solicito a nossa secretária, Josefina Soares, que faça a leitura de uma indicação feita pelo vereador Rafael Alves.
Indicação 85, protocolo 838 de 2018, do vereador Rafael Alves, que requer criação de comissão especial para tratar da Santa Casa de Caridade de Uruguaiana.
Com a palavra, o vereador Rafael Alves.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, esta sugestão de criação de uma comissão especial específica para tratar da questão da Santa Casa, ela ocorre porque nós temos aqui na casa comissões permanentes. Uma delas trata especificadamente da saúde. Só que em casos de situação não só emergencial, mas que exige um trabalho rápido, mais objetivo, esta casa tem esse expediente onde o presidente do parlamento pode, através da sua interpretação, indicar a criação de uma comissão temporária e especial para tratar de temas relevantes, como é o caso em pauta. Mesmo nós sabendo que já houveram até notícias que venham a diminuir a nossa inquietação, como este convênio do Banrisul com o Hospital Sírio-Libanês, mesmo assim, na minha opinião, eu acho que essa casa precisa criar essa comissão especial. Nós sabemos que no ano passado, a comissão de saúde dessa casa fez um trabalho muito importante, exarando um parecer e se posicionando em relação à Santa Casa, onde um dos pedidos foi que a instituição pudesse abrir as suas contas, a sua contabilidade, e isso não foi proporcionado a essa casa. Então, eu acredito que agora, com esta comissão especial, nós possamos chamar também o Ministério Público Estadual para que ele possa ser um dos braços desta casa dentro da fiscalização e da abertura das contas da instituição Santa Casa de Caridade Uruguaiana. Porque nós ouvimos funcionários da Santa Casa, como médicos, dizendo que isso estava premeditado há um ano atrás. Todo mundo sabia que isso ia acontecer. E nós só, como comunidade, como parlamento, como executivo municipal, nós só empurramos com a barriga para chegar ao ponto que chegou hoje. O serviço de cardiologia fechado, o serviço de traumatologia com a promessa de fechar o dia 5 do próximo mês, e nós aqui esperando que as coisas aconteçam de braços abertos, sem abrir as entranhas daquela instituição, que é o que acho que nós devemos fazer, não como parlamento, mas como comunidade. Eles já mudaram até o seu sistema lá de escolha da provedoria e da administração. Hoje, já encerrando, presidente, hoje nós sabemos que quem administra são 3 ou 2 colaboradores que nem são pagos pela Santa Casa, e sim por uma instituição privada que ajuda a Santa Casa, muito louvável, mas nós precisamos tomar uma outra posição. Não estou aqui querendo arrancar a cabeça de ninguém, mas acho que nós precisamos, como comunidade, sociedade, reorganizar a nossa forma de se relacionar com aquela instituição que, por exemplo, a Prefeitura de Uruguaiana, e eu cumprimento o prefeito Rony Mello, só este ano já passou, acredito que em torno de 3 milhões de reais, em parcelas de 500, outra de 1 milhão, com um acordo no dia 1º de setembro, que o dinheiro precisava ser destinado ao pagamento de médicos, e parece que isso não foi feito para os médicos. Então, nós temos que refazer temos que fazer uma outra leitura.
Perfeitamente. Então, foi feita a indicação, se tem algum colega contrário, na indicação nós temos alguém que fale que é o proponente, alguém que fale positivamente, alguém que possa fazer o contraditório. Fora disso, não há discussão. A vereadora Josefina Soares.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, vereadoras, nossos ouvintes através da live, vereador Rafael, já existiu aqui a audiência pública. Já foi feita nessa casa a nossa audiência pública, né, onde foi solicitada a presença de várias autoridades, inclusive o Ministério Público, que não compareceu. Né. A nota que foi passada, que a gente passou pela Face, foi uma nota da Santa Casa, junto com o Ministério Público também, dizendo que fecharia determinados pronto-socorro, vários setores da Santa Casa. Eu acho que não caberia, vereador Rafael, uma comissão, porque existe a comissão da saúde dessa casa que pode tratar disso aí. Existem os vereadores que fazem parte dessa comissão que podem fazer, tem argumento para trabalhar em cima disso aí. Tanto é que em outros tempos, a Secretaria de Saúde da Câmara, a comissão, ela tomou frente sobre isso aí, até porque ela tem autonomia para tratar desse assunto. Eu acho que não cabe uma comissão especial, porque se não tivesse uma comissão de saúde dentro da casa, tudo bem, mas existe uma comissão, e que eu saiba, muito competente. Muito obrigado, presidente.
Dona Suzana, por favor. Está ligado.
Falou, e sem problema, tomei a liberdade de ontem, fazer um pedido para o Ministério Público vir aqui nas comissões de serviços agora, segunda-feira, para nos dar uma explicação, sei lá, tentar fazer algo, né, que tem coisas que não dependem somente de vereador, do prefeito, porque todos nós sabemos que a instituição é privada, tem uma parte privada que eles não abrem, particular, que eles não abrem, e eles não deram informação, e a gente passou isso também para o Ministério Público. Então, agora, vamos esperar que o Ministério Público venha aqui segunda-feira e dê uma posição para
a
gente.
Tá bom. Tá? A indicação foi feita, a mesa vai acolher a indicação, vamos estudar, e havendo a possibilidade de discussão, no outro âmbito, não aqui nesse momento, nós criaremos ou não essa comissão especial.
Com a sua palavra,
tenho absoluta certeza que nós vamos conversar fora da nossa reunião ordinária sobre esse assunto. Vereador Carlos Delgado.
Bom dia, presidente, colegas vereadores, o público nos acompanha. Me chamou a atenção na fala do vereador Rafael, que parece que o valor que foi repassado para a Santa Casa não foi destinado aos médicos. Seria isso? Não. Bom, temos que apurar isso, porque a lei que foi aprovada nesta casa era específica para a destinação do pagamento dos médicos. Então, já fica mais uma pauta para a comissão de serviços aí, para a gente averiguar essa questão. A parte
do vereador Rafael.
Muito obrigado. Até para contribuir, porque a iniciativa do do cancelamento dessa expectativa de parar a traumatologia o dia 5, todos nós sabemos que é por falta de pagamento. E aí a prefeitura faz um acordo em setembro com a Santa Casa, na presença dos representantes dos médicos, dizendo que o dinheiro é para o pagamento específico disso, e aí os médicos, um pouco depois, comunicam, algumas semanas depois, comunicam que querem fazer o encerramento. Me parece que não... É por aí.
Então, me cabe explicar, senhor presidente,
o vereador Fernando Tarragó.
Eu faço parte da equipe de traumatologia, que acontece o seguinte, que a promessa da Santa Casa, não da Prefeitura, a Prefeitura repassou 500 mil, e a promessa da Santa Casa que pagaria o integral, o salário de outubro, e o repasse da Prefeitura, dividido linearmente, né, deu só 61% do salário dos médicos. Né? E então a equipe de traumatologia se reuniu e foi cobrar da Santa Casa que eles deveriam colocar a diferença. Porque, vamos dizer assim, vocês talvez não saibam, a Santa Casa, para ter o serviço de traumatologia, ela recebe um plus a mais de 50 mil reais mês, que é porque tem traumatologia na Santa Casa. O contrato com os traumatologistas é em cima de 50 mil, que não é custo da Santa Casa, ela recebe para ter a equipe de traumatologia. Esses valores a Santa Casa vem recebendo sempre, nunca deixou de receber, porque nós nunca paramos de trabalhar, os traumatologistas, e nós não recebemos desde dezembro do ano passado. Então, há um acúmulo, né, desses valores em mais de 10 meses, são 500 mil também. Então, os traumatologistas se acharam no direito de solicitar que esse pagamento a Santa Casa complementasse no 61% o 100%. O que ela não fez, então, nós tínhamos que tomar uma atitude de dizer que assim não, nós não continuaríamos trabalhando a partir do dia 30. Entende? Porque, vamos dizer assim, parece que lá tudo é feito em cima de ameaça, pode-se dizer. Entende? E se nós ficarmos, como ficamos durante todo o ano, atendendo, né, normalmente, nós somos colocados num segundo plano. Então, assim, é essa a situação. O dinheiro, os valores da prefeitura foram repassados à Santa Casa e estão sendo pagos. A traumatologia, não sei se já recebeu, entende? É que o nosso setor é um setor de uma firma que presta serviço, é repassado para a firma passa para o contador faz os descontos de imposto de renda, tudo para depois fazer o rateio entre os médicos da firma. Entende? Então, pode ainda não ter chegado na traumatologia até esse valor, mas a gente sabe que são 61%. E a nossa solicitação é de que a Santa Casa complementasse e pagasse o 100% para os traumatologistas.
O tema é importante, né? Está em evidência e a gente tem que discutir realmente se houver a necessidade de uma comissão específica com uma função específica além daquela que já tem na comissão permanente da casa. Certamente que nós vamos acolher a indicação e vamos fazer um estudo. Solicito a nossa secretária então que faça a leitura. Antes disso, solicito que seja a palavra está com o vereador Mano Gás.
Bom dia, presidente, colegas vereadores, presidente, público, pessoal através da rede social. O que me preocupa mais uma vez, presidente, é que a Comissão de Serviços Municipais fez um trabalho a respeito da Santa Casa no ano passado, visitando várias vezes. Com a criação dessa nova comissão especial, que também acho louvável, porque quanto mais interesse da casa, é melhor. Mas eu fico pensando, o município contrata pronto-socorro, clínica renal, banco de sangue. Esses são os contratos que o município tem com a Santa Casa.
Mais eletivas.
Com a criação dessa nova comissão, o que vai mudar? A gente vai ter acesso às partes que a gente não entra ou não? O que acontece? Hoje a gente, como vereadora, é um fiscal do município. A gente tem que fiscalizar onde o município contratou o serviço. Eu acho que tem quem tem que ter mais interesse nessa parte, porque é um roubo, é um descaso do Estado. Está aí mais um vereador que vai ser deputado ano que vem, um trabalho para ele fiscalizar a Santa Casa, porque ele vai ser um empregado do Estado agora. É isso que eu acho que tem que ter. Tem que ter mais interesse do Estado nos repasses que o Estado tem feito para a Santa Casa e aonde está indo esses recursos. É falta. Repasse existe, são R$2.400.000 por mês do SUS.
É fiscalizar onde botou o dinheiro.
Exatamente. Eu acho que quem está nos fiscalizando no Estado, acho que está corrompido também.
Tá, então, essa indicação foi feita, o assunto está esgotado. Vamos fazer a leitura das moções.
Moção número 92, protocolo 832 de 2018, vereador Rafael Alves, que requer votos de congratulações à direção, professores, alunos e funcionários da Escola Estadual de Ensino Médio, professora Lilian Guimarães. Moção número 93, protocolo 837 de 2018, da vereadora Zuma Ancinello, que requer votos de congratulações pelo aniversário de 81 anos do Círculo Operário.
Muito bem, as moções, as comissões, as demais bancadas estão se associando nesse momento. As moções, elas serão encaminhadas, então, para a Escola Lília Guimarães e para o Círculo Operário de Uruguaiana. Me permita fazer uma quebra aqui no nosso protocolo. Esqueci de colocar à disposição dos vereadores que queiram fazer algum requerimento verbal. Então, não há interesse de requerimento verbal. Esgotamos a parte de cima da nossa ordem do dia. Agora vamos entrar nas matérias do expediente. Solicito que seja feita a leitura, a ementa dos projetos que estão sendo, foram protocolados pelo Executivo e que serão encaminhados às comissões técnicas da Casa, todos em regime de urgência.
Projeto número 128 de 2018 do Executivo, que autoriza o município a desafetar e alienar, por meio de concorrência pública, duas frações de campo e da outras providências.
Esse é com relação a uma área que foi adquirida pelo município, onde seria instalado o aterro sanitário, como houve uma contraindicação do meio ambiente com relação àquele local, não será mais aproveitado, a prefeitura está colocando à venda novamente o imóvel. Segundo projeto 129, também do Poder Executivo.
Projeto 129 de 2018, que autoriza o município a desafetar e alienar por meio de concorrência pública o imóvel que menciona e dá outras providências.
Esse eu não sei. Vamos dar uma olhadinha na justificativa? Só para a gente saber que imóvel é esse. São vários imóveis que estão sendo alienados, enfim,
justificativa. Encaminho a apreciação desse egrégio Poder Legislativo, incluso o projeto de lei número de 2018, que autoriza o município a desafetar e alienar, por meio de concorrência pública, o imóvel que menciona e dá outras providências. O imóvel, objeto desta proposta, é constituído de partes dos terrenos de número 10, 11, 13, da quadra número 45 desta cidade, localizada em zona nobre desta cidade, mais precisamente na rua Tiradentes, ao lado do número 2801, cujo espaço não está sendo utilizado pelo município e sem qualquer perspectiva de utilização, ainda que em longo prazo.
O local, agora conseguimos identificar, é um local que fica ao lado do INSS, aqui, onde já existe uma secretaria nossa ali. Tem uma área ali que está sendo, que ela é uma área muito valorizada e ela não está sendo empregada, então será alienada. O terceiro projeto?
Autoriza o município a desafetar e alienar, por meio de concorrência pública, os imóveis que menciona e dá outras providências.
Vamos ver que local, que imóvel é esse na justificativa?
Loteamento da quadra A2 do loteamento Jardim do Salso.
É uma área que a prefeitura tem lá no Jardim do Salso, é uma área pública, uhum, que não está sendo utilizada, não será utilizada pela prefeitura e será então colocada à venda por alienação. Será feita abertura de leilão, de concorrência, para quem quiser adquirir essas áreas. Então, vai para as comissões, vão para as comissões esses três requerimentos que falam do mesmo assunto, para ser apreciado e oportunamente voltará para a votação nesta casa. Com relação aos convites, nós recebemos o convite 150 do SENAC, convida para a cerimônia de formatura da turma de técnica e administração no dia 23/11, às 20 horas. Só que esse evento ocorrerá no auditório do SESC SENAT. É um evento do SENAC, mas acontecerá lá no SESC SENAT. Então o convite está à disposição dos vereadores que queiram se fazer presente. Correspondências expedidas a diversos.
Expedidos ofícios números 447 e 448. Correspondências expedidas ao Executivo. Expedidos ofícios de números 288 a 291 e autógrafos de números 103 e 104.
Esgotado, então, todos os assuntos da nossa hora do dia, passamos ao período das comunicações. E não há nenhum inscrito para o período de comunicações. Passamos, então, ao período de comunicações de líderes. Também não havendo inscritos, cumprindo os objetivos da nossa reunião, invocando o nome de Deus, ela está encerrada.